Plano Geral
com Flávia Guerra
e Vitor Burigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O primeiro Plano Geral de 2024 demorou, mas voltou, gente. A gente estava aí numas férias merecidas, em reformulações, muita coisa nova, muita coisa boa. Mas eu começo aqui anunciando a primeira coisa boa, maravilhosa, dessa nova temporada de Plano Geral desse novo ano, que é o novo apresentador, Vitor Burigo. Bem-vindo, Vitor!
Muito obrigado, Flávia Guerra, minha amiga querida e agora minha parceira aqui, né, de Plano Geral. Muito feliz. A gente fez esse anúncio no último Plano Geral do ano passado, né? Você e Thiago fizeram aquele especial lindo que fazem todo ano, que faziam, né? Porque Thiago agora nos abandonou, mas agora eu vou fazer, Thiago, esse Melhores do Ano. Mas enfim, sempre participei aqui com vocês, sempre acompanhei e estou muito feliz agora de estar aqui ao seu lado no comando do Plano Geral. Muito obrigado também pelo convite e pela parceria de sempre, que agora a gente firma mais um compromisso aqui no Plano Geral.
É isso aí mesmo, né? E muita gente, de verdade, cartas de todo o Brasil.
Muitas!
Plano Geral acabou? Cadê o Plano Geral? Estou de abstinência. Juro para você, gente, não foi pouca gente que perguntou, não. Eu sempre zoo aí com essa história, né? Tiro um sarro aí de ai, cartas de todo o Brasil, mas dessa vez teve bastante gente perguntando. E aí, quando o pessoal foi descobrindo que Thiago, né, partiu para novos rumos, muito legais, tá? Continuamos amando o Thiago.
Que vai aparecer aqui de vez em quando, né? Claro.
Óbvio, óbvio que ele vai ser convocado. É ele que nos aguarde. Mas Thiago tá fazendo outros projetos muito legais que a gente vai contar aqui para vocês aí também ao longo dos meses. Mas muita gente falou, vai acabar? Não vai acabar? O que aconteceu? Não, tá tudo bem. Estamos todos sempre, nos amamos. Thiago volta como colaborador e não vai acabar. Pelo contrário, vai voltar novinho aí, cheio de coisa bacana. A gente vai ter novos quadros. Vamos ter aí um vai e vem de notícias também, que a gente vai trazer coisas quentes que estão acontecendo. Vamos ter participações de vocês aqui, já já eu dou esse serviço. A gente sempre quer que vocês tragam pra gente, assim, filmes que vocês querem que a gente fale, séries, opiniões. Pode gravar em vídeo e mandar, pode gravar áudio, o importante é participar. E a gente vai ter nessa edição muita coisa boa também, né, Vitor?
Muita coisa boa, essa temporada promete também. Acho que estamos aí nessa época, nessa semana de temporada de premiações, tá vindo com tudo aí. Logo, logo a gente tem o Oscar, que com certeza a gente vai falar muito ainda dessa premiação tão conhecida, né, e também que rende muitas conversas, muitas análises e muitos memes também, claro. Mas eu acho que a gente está numa temporada esse ano muito boa, com filmes muito bons aí na disputa, mas também muitas estreias boas, e o cinema brasileiro em 2024 promete também muita coisa. A gente já tem visto aí nos festivais, a gente conversou isso um pouquinho lá no último Plano Geral do ano passado, mas a gente vai falar ao longo do ano aí com certeza dessas estreias, desses filmes, dos acontecimentos, das notícias. Teremos convidados, como a Flávia falou, e além desses convidados especiais, a gente vai ter o público aqui participando com a gente. Então daqui a pouco a Flávia passa aí esse serviço, e também pode procurar a gente nas redes sociais, né, se quiser mandar uma dica, alguma coisa, que a gente traz aqui pro Plano Geral, que tá começando 2024. Começou, Flávia?
Começou, é isso aí. O Plano Geral, ele sempre, né, toda terça-feira aqui no UOL, quem tá assistindo ao vivo, quem vai ver depois no YouTube também fica, e ele vai versão áudio para as nossas plataformas aí, Spotify, Deezer e tudo mais, que dá para você ouvir, baixar, ouvir offline. Então segue a gente no Instagram, é podcast_plano_geral, ou porque é plano_geral_podcast, guerra.flávia e Vitor Burigo, que também faz o Cine Vitor. Então, siga a gente aí nas redes todas. Aliás, vou dar o serviço aqui já. De novo, começando. Mande aí sua opinião. Tem muita gente que procura a gente lá nas caixinhas. Eu vou começar a falar aqui também as cartinhas que chegam pra gente. Mas se você quiser novamente falar aí do seu filme, comentar, falar, Flávia, não gostei, você falou mal do Open Hype, mas eu amo, é o filme que acho que devia ganhar tudo mesmo, manda aí, ó, eu vou deixar o WhatsApp aqui, a gente vai escrever aqui embaixo, tá? Vai deixar o serviço, mas a gente tem um número de WhatsApp que é 011 999 633793. tá? Repetindo, 011-999-63-3793. Vou deixar aqui escritinho, bonitinho. Manda pra gente lá, pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode mandar só escrito, que a gente vai fazer essa interação que a gente quer mais, essa interação cada vez mais. Ou então escreve lá na nossa caixinha do Instagram. E pra começar agora, vamos lá pra edição dessa edição desse ano? Vamos lá?
Bora, vamos começar 2024, então.
Isso aí, o que, que a gente vai ter nessa edição? A gente vai ter as estreias, Ferrari, O Menino e a Garça, Levante, as coisas estão chegando aí ao cinema sempre. A gente vai ter também, claro, uma passadinha no comecinho do ano, falar um pouquinho do Festival de Tiradentes, que a gente ama, né? Tem que comentar, não pode deixar de falar dele. E uma ótima entrevista com o José Henrique Fonseca, diretor incrível, né? De filmes que a gente ama, como Heleno. O Vitor tem um filme aí muito...
O Homem do Ano, né? Que eu adoro esse filme.
Exatamente. E ele tá, né, à frente aí de uma série de super sucessos, maiores sucessos do Brasil e do exterior também, da Netflix, que é Bom Dia, Verônica, que chega a última temporada e tá arrasando essa terceira temporada com direção geral do José Henrique Fonseca. O José Henrique Fonseca, vocês vão entender.
Vão entender. Vão entender essa chamada de Flávia Guerra com o nome do nosso convidado mais tarde.
Vamos começar pelo nosso... Vai e vem de notícias. O que tem de bom aí pra contar? Fofoca boa, vai.
Bom, uma fofoca boa, Flávia Guerra, é que foi anunciada essa semana que a série, a consagrada série já de sucesso aí do Prime Video, Cangaço Novo, série brasileira, foi renovada. Então teremos a segunda temporada de Cangaço Novo, que tem aí Alice Carvalho no elenco, tem Marcélia Cataccio, tem o Alan Souza Lima, tem uma galera muito talentosa. É uma série que fez muito sucesso. Eu acho que ela causou assim, uma comoção na galera mesmo, que acompanhou muito essa série. E tava todo mundo na expectativa, esperando, vai ter uma segunda temporada, não vai? Gosto muito da abordagem dela, de como ela traz essa questão do cangaço pros dias de hoje, com esse elenco incrível, com esse elenco muito talentoso. Alice Carvalho, para mim, ela é um acontecimento, essa menina. Ela já era muito conhecida, né, na cena do audiovisual, enfim, das artes do Rio Grande do Norte. Se destaca, ganha esse destaque enorme em Cangaço Novo, como protagonista, a Dinorá Vaqueiro. E depois ela já fez outros trabalhos. Ela fez uma série, novela da Globoplay, chamada Guerreiros do Sol, que ficou para 2025. Ela tá em renascer, né, na nova novela aí da Globo também, e a Alice não vai parar com certeza com muitos outros projetos que ela traz. Teve um curta dela também que foi exibido na Mostra de Gostoso, então ela foi, né, ela tava lá em Gostoso, inclusive. Então eu acho que é uma notícia que todo mundo tava querendo muito saber, se Cangaço Novo ia acontecer ou não. E vai acontecer, então está confirmada a segunda temporada de Cangaço Novo. A gente não sabe ainda quando, né? Quando é que vai chegar, enfim. Mas a notícia boa aí é que foi confirmada Cangaço Novo.
General Giovanni. Sou Baldo.
Deus te proteja.
Tu viu como o povo lá na praça olhou para o Baldo?
Tu é cagado e cuspido teu pai todinho.
Meu pai tá em São Paulo.
Teu pai verdadeiro morreu aqui nessas terras.
Tua casa é onde tá teu sangue, onde tá tuas irmãs.
Baldo tá morto, você tá me entendendo?
Você não tem coragem.
Acaba por acaso é cangaceiro pra tá dando rolê com nós?
Esse caba aí é teu irmão! É teu irmão!
Aceita a volta de teu irmão, Dinorá.
Que todo mundo é carente, Baldo. Carente de tudo.
Desgraça tem pra tudo que é lado em Cratará, você sabe disso?
Todo mundo fala isso, mas eu não vejo ninguém fazendo porra nenhuma. Tá na hora da gente reagir. Pela primeira vez na minha vida, tô fazendo a minha própria...
Não, e eu amei, né? A Mariana Bardan e o Edu Melo, que são amigos nossos, amigos do Thiago também, demoraram muito tempo, assim, para conseguir convencer, né, escrever, trabalhar e também, né, levantar, porque os roteiristas, os criadores, eles criam, depois vão atrás de parceiros, de produção, e depois a produção atrás de streaming. Então foi uma série que levou um bom tempo e valeu total esse tempo. E agora eu imagino que o segundo, né, a segunda temporada sendo já anunciada, esse tempo vai ficar curtíssimo. Claro que eu também imagino, depois a gente vai trazer os dois para conversar aqui com a gente, Quando estreou a primeira, a gente trouxe os atores. Agora a gente quer trazer também os criadores roteiristas. Eu imagino também que eles já estão pensando na segunda temporada faz um tempo. Devem estar aí desenvolvendo, aprimorando. Mas, né, todo o argumento e todas as situações eles já devem ter, claro, né, imaginado e planejado de uma certa forma. Então vamos ver aí, acho que vem coisa boa. Do jeito que terminou a primeira, essa segunda vai ser tão eletrizante quanto, né?
E outra novidade que foi anunciada junto com o Cagaço Novo, que o Ali Muritiba, que assinou a direção com o Fabinho Mendonça da primeira temporada, o Ali fez um post nas redes, Ali Muritiba também é um cineasta já muito consagrado, fez um post dizendo que dessa vez, na segunda temporada, por outros compromissos que ele já tinha assumido, ele não vai seguir aí na segunda temporada do Cangaço Novo, mas ele garantiu que o Fabinho Mendonça continua na direção, com outro parceiro que também ainda não foi anunciado, mas com certeza será outro grande nome talentoso que vai colocar aí o Cangaço Novo 2. Como é que vem aí agora também esse nome? Será que vem novos personagens, né? Enfim, vamos aguardar aí Cangaço Novo 2, que eu já tô ansioso, que eu adorei essa série, adorei. E eu adoro a cena da Alice cantando Espumas ao Vento, acho lindo. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Viu? Não é só o tiro, porrada e bomba, não. Tem muita coisa interessante aí nessa construção aí do Cangaço Novo, que tem Marcélia Cartacho nessa série. E Marcélia Cartacho também, a gente continua as notícias, né? Mais fofocas sobre a guerra.
Só que a gente gosta pouco, né, Marcélia? Gosta pouco dela.
Marcélia Cartacho está em Cabaceiras, na Paraíba, que é conhecida como a Hollywood nordestina. Ela está fazendo um novo curta-metragem já, Marcélia já, que já tem projetos aí também. Marcélia também fez Guerreiros do Sol, essa novela da Globoplay, que ficou para 2025. Marcélia fez o novo filme da Renata Pinheiro, que deve aparecer logo por aí. E agora ela está filmando em Cabaceiras, na Hollywood nordestina, um curta-metragem chamado Umbilina e Sua Grande Rival, que vai ter também Zezita Matos no elenco, vai ter o Edilson Silva, né, um grande ator também, que já participou de vários outros trabalhos, e é um curta baseado aí no livro do Cícero Belmar, que é pernambucano, e a direção do curta é de Marlon Meirelles. Então, assim, tô muito curioso, que eu tô vendo aí os registros, as fotos, os vídeos lá em Cabaceiras, e Marcélia, enfim, Marcélia no elenco, a gente já gosta do filme, né? Tem Marcélia, a gente já gosta.
É isso aí. Não, e Marcélia é maravilhosa, né? E o bacana da gente trazer isso também, gente, a gente traz o Cangaço, traz o filme, né, do Marlon, é que a gente mostra o quanto esses núcleos de cinema pelo Brasil estão filmando e arrasando, né? A gente sempre bate nessa tecla, é filme bom, é coisa legal, coisa que vai para festival, que estreia, você vê. O Cangaço Novo, como disse o Vitor, tem muito mais do que tiro, porrada de bomba? Tem um elenco que é todo de atores ali do Nordeste, né? Que não precisa ser, não é uma, né, uma regra nossa, uma lei pétrea e tal, mas é muito bacana de ver como a gente tem uma legitimidade, uma relação com a geografia do lugar, com a cultura, né, um entendimento, dá outra textura, gente, outra textura, assim, então é muito lindo. E outra coisa, para nós espectadores, é uma delícia descobrir talentos que a gente não conhecia, né, alguns a gente já conhecia do Cangaço, outros não muito, outros nunca tinha visto. Alice com certeza não era conhecida de 90%, pelo menos, da população brasileira que assistiu a série, né, a gente já tinha visto ela em algum outro trabalho, um curta ali, numa coisa aqui, mas agora ela ganhou o Brasil, né, fazendo novela e outros aí, né, Marcélia, por exemplo, fazendo esse filme, já é uma atriz consagrada, mas eu sempre acho que a Marcélia merecia muito mais, né, ser muito mais conhecida pelo Brasil todo.
É verdade.
E, né, então, uma das nossas grandíssimas atrizes, premiada no Festival de Berlim com Uma Hora da Estrela, né, premiada aí por vários, em vários festivais com Mãe, do Cristiano Burlan, né, Pacarrete,
né, da Alain de Berton,
que é maravilhoso também. Então, assim, fico muito feliz de ver o nosso cinema dando frutos aí, histórias mais diversas.
É, e você falando dessa diversidade, também lembrei agora de um... Sabe que eu sou muito... Eu puxo muito pro curta-metragem, né, Flávio? Tem esse puxa-saco.
Olha, gente, se vocês não sabiam aqui, agora ficam sabendo. Então se preparem, tá?
Mas falando dessa diversidade...
Também leva a Oscar, né, gente? Né? Curta-metragem também é filme.
E a gente teve aí quase, né? No ano passado, o Sideral, do Carlos II, que ficou na shortlist, enfim. Ah, eu vou contar uma coisa muito rápida que eu não posso contar. Mas eu estive também nos bastidores do longa do Carlos II, em Natal, viu? Mas não posso falar nada. Segredo.
Mas em breve... Ah, mas eu sei que tem coprodução com a França aí. Então, coisa boa, velho.
Tem coisa boa aí. E o que eu vi, olha, enfim... Mas vem aí. Mas seguindo aqui no Rio Grande do Norte também, você falou dessa diversidade, a gente tem visto também muitos filmes de comunidades indígenas ganhando aí grandes destaques em festivais grandes no Brasil, lá fora. E não sei se você vai lembrar, mas com certeza eu acho que vai, que é um filme que passou muito em festival, que é Catu, a tradicional família brasileira do Rodrigo Sena, foi premiado em Brasília, enfim. O Rodrigo sempre muito empenhado, né, em mostrar esse cotidiano das comunidades indígenas e colocando, né, enfim, alunos de oficinas, enfim, para realizar os filmes. E eles estão também finalizando um curta-metragem na comunidade do Catu, mais um filme lá na comunidade, que se chama Mucunã, o Aprendiz de Pajé, lá em Canguaretama, que é no Rio Grande do Norte também. Então vem aí mais um filme da comunidade indígena aí, do Catu, que já fez um grande sucesso, passando por diversos festivais, como eu falei aqui, Brasília, enfim, tantos outros. E vem mais aí, então, é a diversidade do cinema brasileiro, né? No curta-metragem, no longa, nas séries, nas novelas também, com uma nova linguagem do audiovisual. Enfim, eu acho que a gente está muito bem servido aí com essas novas produções que vêm aí de nomes já consagrados e também de estreantes, de talentos emergentes aí que a gente tem visto que tem ganhado destaque aí com muitos talentos. A gente vai falar deles aí daqui a pouco aí nessa em Tiradentes, enfim, nas estreias, tem muita coisa vindo.
Sim, sim. Quando a gente fala de curta aqui, gente, eu sei, todo mundo ama um Ferrari, a gente adora o filme da Mago da DF, a gente fala de Barbie, obviamente, a Oscar, a gente adora também. Mas o bacana do curta é que ele também tem uma democracia hoje em dia, que você pode assistir um curta no Vimeo, você pode assistir um curta no YouTube, tem curtas-metragens que entram depois em plataformas, às vezes usa uma plataforma de streaming menor, que a gente sempre destaca aqui. Então isso é bacana também. Hoje em dia dá para assistir curta. Até, por exemplo, o curta que está concorrendo ao Oscar, eu brinquei aqui, curta também é filme, porque muita gente ainda fala, ah, mas é documentário, achei que era filme.
Exatamente.
Era filme. Gente, tudo é filme, tudo é cinema, né? E dá para assistir filmes curtas. A gente vai trazer isso na próxima edição. Curtas que estão concorrendo ao Oscar, que você pode ver na Netflix, na Amazon, sim, na Mubi, enfim. Então, tem muita história que cabe num curta, que é legal pra caramba e que é incrível, como o Vitor bem lembrou, Sideral, que passou ali raspando nos finalistas do Oscar, mas uma hora a gente emplaca aí que esse filme novo do Carlos II, né, Big Bang também esse ano estava...
Quase entrou também,
um
né?
O novo filme, é o curta, né, seguinte do Carlos II, quase entrou, mas não deu, que é um filme lindíssimo, e a gente está aí aguardando longa. Agora, vamos falar aqui das estreias, Vitor?
Vamos das estreias da semana.
Então, vamos falar aqui de um filmão, né? Já que a gente estava aqui nesse nosso filme de nosso cineminha, cinemão brasileiro, a gente vai falar de um filmão, né? Ferrari.
Que vimos juntos. Quer dizer, você viu antes, né?
Eu vi antes, lá em Veneza.
Porque você é internacional, né?
Okay. Internacional. Porque se é para ralar, a gente rala em euro. E aí, eu estava lá... Assisti o filme e concorreu ao Leão de Ouro em Veneza, não levou nada, mas rendeu e rendeu muito assunto também. E aí eu já gosto dessa polêmica, que eu gosto de uma polêmica também, é que o Ferrari conta a história do Enzo Ferrari, o Ferrari, né, que é apenas o criador da escuderia e da montadora de carros, vivido pelo Adam Driver. No caso, ele não é italiano, né, gente? A Ferrari é considerada uma das maiores marcas do mundo, não é? Maiores marcas de automobilismo, carro. Marcas, ponto. Uma das mais valiosas. Enzo Ferrari era italiano, casado também com a Laura, que era uma italiana, que criou a companhia com ele, que no filme é vivida pela Penélope Cruz, que é espanhol. Né? Aí já vai começando, né? Então, muitos italianos torceram assim, o nariz para essa história de que no filme nenhum ator ultra protagonista, né, ali E nem coadjuvante importante era italiano. Tem um elenco ali de atores italianos, mas eles são muito atores secundários. Eu até conversei isso com o brasileiro do elenco, que aí eu acho que tá lindo, maravilhoso que é ele, porque ele faz um piloto, o Afonso de Portago, que é espanhol. O Gabriel Leone, maravilhoso. Gabriel tem um papel super importante no filme, né? Muita gente ficou na expectativa. E a gente pode dizer, viu, o papel dele é importante. Ele não tem um papel, ai, coadjuvante, não. E conta essa história, né, Vitor, de um homem, o Enzo, que é um dos homens mais importantes aí, como eu falei, né? A gente está falando aí da história do automobilismo e tudo. Só que ele está ali na década de 50, é 50, né? Não estou errando. E ele está num impasse. Ele precisa de mais dinheiro para continuar correndo. Abre aspas dele aqui. Ele diz, eu não corro corrida Fórmula 1 ou as 500 milhas aí que a gente está vendo, né? Para vender carros. Eu vendo carros para poder correr, porque a minha paixão é a corrida. E aí ele precisa ganhar essa corrida, né, as mil milhas, né, da Itália, para ter mais visibilidade, vender mais carro, ter mais dinheiro e continuar correndo. E está em crise nisso e em crise em casa também, porque a Laura e ele acabaram de perder o único filho deles e ele tem um caso com uma outra mulher, a Lina, e essa outra mulher. Para quem não conhece a história, não vou contar. Para quem é super fã de automobilismo, essa história já é muito conhecida.
É, para mim também, exatamente. Eu acho que eu vi numa sessão da Mostra também, a gente conversou com o Gabriel Leone lá na Mostra, ele traz esse papel muito importante, né? A gente tem visto aí também muitos atores e atrizes brasileiros e brasileiras se destacando lá fora, e o Gabriel estava muito empolgado, né, com essa sua participação, de trabalhar com esse elenco, com esse diretor, enfim, que ele falou que era muito fã já. Mas eu acho que o melhor do Ferrari, para mim, eu acho que é um filme que traz uma história começo, meio e fim, né? A gente muito acostumado, não sei se a gente colocaria aí como cinebiografia, mas acho que sim, porque, né, tá contando uma história real ali, que na verdade, para mim, quem manda nisso tudo é Penélope Cruz, que é quem coloca ordem em tudo. Ela foi, inclusive, indicada, né? Foi uma surpresa ser indicada ao SEG, que ninguém... O Ferrari foi um filme que ele cresce, né? Ele vem muito grande, depois ele foi sumindo. Senti muita falta do Ferrari em alguns prêmios de sindicatos, de efeitos visuais e mixagem de som, enfim, porque eu acho que é isso que a Fábio falou e eu concordo. Eu acho que o melhor do Ferrari para mim são essas cenas de ação, são esses acontecimentos, né? O Michael Mann também é um diretor de acontecimento. Ele é um diretor que faz acontecer muito bem. E tem cenas ali incríveis de corrida, tem uma cena de um acidente, claro, também não vamos dar spoiler, nem falar em que momento, mas eu acho muito bem realizada, assim. O elenco tá ótimo, o Adam Driver no começo me lembra muito Casagucci, então me veio aquela coisa na cabeça, mas depois a gente vai se acostumando. É muito estranho ainda ver esses filmes que se passam na Itália, enfim, outros países totalmente americanizados, né? Mas, enfim, é um elenco que não tem como errar, eu acho. É uma direção que tem uma segurança e de uma trajetória toda aí já também conhecida. E eu acho que os efeitos que Ferrari traz aí pra gente na telona é o que dá esse grande acontecimento do filme, assim, né? Um filme de telona, de som, de acontecimento mesmo.
Eu também acho, e isso ainda vai dar bastante polêmica. O próprio Gabriel Leone, né, quando eu conversei com ele, eu falei disso, né, que estava dando essa polêmica toda, porque não tinha atores italianos de destaque, né? E o Gabriel, só uma parte aqui, ele concluiu já as filmagens, mas ele é o Senna na série do Senna, que também é da Netflix, produção toda brasileira, da Gulani Filmes. Eu até visitei o set lá na Argentina, onde é o autódromo, né, de Buenos Aires, que serve como autódromo para muitas cenas importantes de velocidade. E a gente comentou isso, assim, eu ficaria incomodado assim se o Senna fosse vivido por um ator americano que não falasse nem bom dia, né, em português. Não que eu, nossa, ia ficar ofendida, mas é mais gostoso a gente ver uma figura tão importante da nossa cultura brasileira, né? Cultura como um todo, eu estou dizendo esporte, cultura, imaginário, que o Senna foi e é ainda, em brasileiro, um ator brasileiro, uma produção. É bacana demais isso e a gente pode, né? Yes, we can, tanto que está aí. Então, eu imagino a sensação para um italiano de ver uma das maiores né, lendas aí das marcas e do automobilismo italiana. O espírito da Itália está muito imprimido ali na história da Ferrari, e não tem um ator importante dentro dessa história que fosse italiano. Então, isso eu entendo, né? A gente falou muito assim, tem o tal do Star System, um nome como Adam Driver, Penélope Cruz, traz aí, obviamente, investimento, né, para que o filme seja feito. É um filme caro, Michael Mann, um grande diretor de grandes obras aí, faz filmão. Mas, né, sei lá, o papel da Lina podia ser de uma italiana, o papel do tem um piloto que é copiloto ali da equipe, porque é uma corrida de revezamento, que é uma corrida longa, né, e quem faz é um ator americano, né, o Patrick Dempsey. Podia não ser um italiano ali, precisava ser o Patrick Dempsey. Não sei se ele é um ator de um Star System tão grande que levanta um orçamento como o Ferrari. Pode ser que nos Estados Unidos sim, enfim. Muitas especulações. Mas o filme é bem interessante para quem curte esse universo. É um filmão, Michael Mann sempre dirige muito bem. Então a gente recomenda porque tem que ver, né? É o tipo de tem que ver. Não é que me arrebatou loucamente, mas acho que tem que ver.
E isso que você falou pra gente encerrar aí do Ferrari, acho que essa questão dos atores, a gente pode comparar, por exemplo, na Sociedade da Neve, que foi uma escolha da direção não colocar atores tão conhecidos de uma história já muito conhecida e muito pesada, que já rendeu aí vários outros filmes, enfim, livros e tanta coisa, e a intenção foi colocar nomes desconhecidos do grande público, né? Inclusive um dos protagonistas lá, acho que é Enzo o nome do ator, esteve em Gramado. A gente conversou com ele, estava em Gramado há uns 2 anos aí, e agora está aí na Sociedade da Neve. Então também é uma diferença aí do Ferrari, que traz uma história já conhecida com atores muito conhecidos, e a Sociedade da Neve resolveu fazer um pouquinho diferente e trazer atores desconhecidos para que o público entrasse mais nessa história e acreditasse mais. Talvez, né, Flávia?
É isso aí. São dois modelos muito diferentes, né? E um, apesar do Sociedade ser Netflix, ele é espanhol, né? Que vê de uma outra forma, né? E que quis realmente... O Bayona, que é um diretor incrível, né? Que é diretor... Sim. É o Impossível, né? Sempre esqueço o nome do filme.
O Impossível,
Com a Charlize Theron, né? Que é um...
Naomi Watts.
Naomi Watts. Eu sempre confundo essa.
Com Tom Holland, né? O menino que depois virou Homem-Aranha, enfim.
Pois é. E o Bayona tem cacife para fazer filmão assim com grande elenco.
Exatamente.
Espanhol, né? Tá indicado aí ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pela Espanha. Né?
Já ganhou tá tudo no Goya, né?
No Goya, que é o Oscar espanhol. Né? Então, assim... Mas ele fez essa outra opção e também super funcionou. O elenco é prioritariamente uruguaio. O filme é da Espanha, por conta da produção. Mas o elenco é uruguaio e fazendo jus aí à origem, né? A história real mesmo, filmaço também. Deixamos aqui recomendado. Vamos para o próximo?
Vamos falar de Levante. Levante, que foi um filme exibido na Semana da Crítica, no Festival de Cannes. Eu não sei se chegou a assistir em Cannes, se deu tempo naquela correria.
Assisti, eu sempre acho um tempo para os brasileiros. Sempre acho. Fiz entrevista com todo mundo do filme. Foi um auê, viu? Foi um auê.
O Levante está chegando aos cinemas agora, depois de passar por Cannes. Ganhou recentemente um prêmio do Júri Jovem no Festival de Roterdã. Também um prêmio que é muito interessante receber, um prêmio que eu acho que é um filme que dialoga muito bem também com esse público jovem, esse júri jovem, no caso, né? A protagonista do filme, ela faz parte de uma equipe de vôlei, né? Elas estão se preparando para um grande campeonato, enfim, para um grande jogo, e aí ela descobre uma gravidez no meio disso tudo, e nisso também ela tem convites aí para morar fora, né? Para jogar fora em outro time, enfim. Só que aí ela descobre essa gravidez no meio disso tudo, no meio desse acontecimento, e aí acontece tudo que você pode imaginar, de pessoas querendo atrapalhar, pessoas querendo ajudar. E é óbvio que nessa história toda a diretora traz essa questão social, essa questão política, essa questão cultural, enfim, há uma discussão muito, muito interessante que ela traz, essa discussão muito necessária também sobre o aborto, né? Então, eu acho que o Levante vem aí para traz essa potência também temática, também com grande elenco. A gente viu ali, Grace Passou, que está no elenco, fora todo esse elenco que faz aí as meninas, que faz as amigas da menina, enfim, é um filme também que passou por festivais aqui, foi premiado no Festa Aruanda, em João Pessoa, e eu assisti na abertura do Mix Brasil, estava toda a equipe lá também, que foi bem interessante essa escolha também do filme como filme de abertura. E tá chegando aí, Levante, em cartaz nos cinemas brasileiros, quinta-feira, filme brasileiro, e que vale também, acho que quando a gente fala do Ferrari... Ah, é um filme que tem que ser visto, sim. Eu acho que o Levante também, ainda mais do que o Ferrari, deve ser visto e precisa ser visto também, para que a gente entenda vários pontos de vista aí de várias situações que hoje são muito discutidas aí nas redes sociais, enfim, na vida toda, né?
Essa bolsa é pra jogar no Chile, uma temporada. E eu queria te ver mais.
Você também já menstruou esse lixo?
Já, mas...
Eu não quero ter. Só preciso saber como.
O médico que me foi... Cobrou R$8.600. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com o cara.
Mas... Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem.
Joga a porra do seu futuro no lixo!
Tô aqui. A gente tá junto.
Levante é um filmaço e foi lindo. Eu vi a sessão, a pré-estreia lá em Cannes. E super emocionou a galera. É um filme de jovem, um filme com uma energia jovem, filme de turma. E o que eu acho também interessante do elenco que você falou é que quem faz a protagonista é a Ayomi Domenica, que é filha de Mano Brown, né? Ninguém menos que Mano Brown. Ela é lindíssima, boa atriz, queridíssima. E é um elenco que a gente sente do elenco ali no, durante o festival, né, na vida... que está tão entrosado quanto a gente vê na tela. É um filme prioritariamente sobre sororidade mesmo, assim, né? Sobre o quanto num momento tão tenso ali da vida dessa menina, que está para cair no mundo, no sucesso, ganhar, né, a vida, conquistar o seu trabalho que ela merece, jogadora de vôlei e tal, quando algo surge ali, a gente espera, ela vai ser julgada, ela não vai ser julgada, como é que vai ficar? E é nessa sororidade, nesse... coletivo em que ela vive, que ela encontra esse lugar, né, de acolhimento, de conforto.
Coletivo, né? Essa é uma palavra. Forte.
Então é um filme disso, assim, a gente sente muito essa energia e sente da parte deles também.
Eu não sei se eu falei o nome da diretora no começo, né, Lila, a gente fala Alan, Hala, Lila Hala, Lila Alan.
Lila Hala, Lila
Hala. Lila.
Lila, Lila.
É a Lila. Lila. A Lila que já tinha passado pelo Festival de Cannes com um curta-metragem chamado Menarca, que foi naquela época do Festival de Cannes online, né, um filme que tem o Antônio Pitanga, enfim, então ela já tinha essa entrada também lá e ela vem com o Levante, que é esse filme de coletivo, como a Flávia falou, eu acho que isso define muito bem o filme e essa união desse grupo para fazer isso acontecer e de como trazer isso para a sociedade hoje. Enfim, eu adorei o Levante, eu achei bem interessante. Filme brasileiro aí, a gente carimbando aí mais um grande sucesso, sabe? Assim, de realização, de coletivo, de equipe, de festival internacional. Enfim, Levante nos cinemas.
A Sofia estava tentando fazer um aborto clandestino numa clínica.
Por favor.
E temos as evidências médicas da gravidez.
A gente vai entrar nessa quadra com sangue no olho.
Não cabe no colo, nem caule, nem talo. Não cabe no corpo, rainha assim, levando no toque.
Se eu cair?
É, se levanta. Levanto no toque, não chegue no bloco. Eu sei que eu posso.
Vamos pro internacional?
Vamos pro internacional. Agora, gente, eu vou falar de um cineasta que está começando, né? A gente tem que dar uma força para quem está começando, né? Ele está aí chegando. Vamos, né? A gente está apresentando aqui um senhor aí, mas, né, sempre é tempo.
Nunca ouvi falar.
Mas se você nunca ouviu falar, gente, não se sinta mal, né? É que os cinéfilos de carteirinha, nerds e fãs de anime e mangás se amam, né? Anime, né, no caso, no audiovisual, mangá, nos quadrinhos. Hayao Miyazaki. mais conhecido como diretor da Grande Viagem de Chihiro, que é o meu preferido dele, Momento Polêmica. Mande aí na nossa caixa. Tem muita gente que gosta mais do Castelo Voador ou as histórias do Porco Rosso. Enfim, o Miyazaki falou, vou me aposentar, não vou me aposentar, disse que foi, não ia, mas esse é o primeiro filme dele em bastante tempo aí, e está concorrendo apenas ao Oscar de Melhor Animação. É um dos favoritos, viu, junto com Homem-Aranha no Aranhaverso. Tá aí, ó, nas bolsas de apostas, são sempre esses dois. Acabou de ganhar o BAFTA, não é isso?
Ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou o Annie Awards também, ele foi premiado em algumas categorias, o Annie Awards é o Oscar da animação.
É isso aí.
Então, ele tá vindo com tudo, assim, é um filme, é um grande favorito mesmo. Eu acho que o Homem-Aranha tá caindo, viu? Tá ficando de lado, assim, porque o Menino e a Garça tá vindo com muita força, né? E fora o nome, o peso, o talento, enfim, a beleza do filme, de tudo isso.
É isso aí, eu não vou ficar chateado se ele ganhar, não. E ele ganhou o Oscar pela Viagem.
E ele ganhou o Oscar honorário, né?
Exatamente, maravilhoso. Em 2014, que o pessoal achou que ele ia se aposentar, só que não, né?
E tá aí, ó.
O meu vizinho Totoro, gente. Meu vizinho Totoro é maravilhoso, né? O Totoro é um personagem maravilhoso. Castelo Encantado, vida, enfim. É muita coisa que esse maravilhoso gênio já fez. E aí, desde 2016, está aí desenvolvendo esse projeto. A gente estava super curioso para ver. E é uma fantasia, óbvio. A gente brinca aqui, claro, que o Miyazaki não tomou nem toma ácido. Ele caiu no barril do ácido quando nasceu, né? E nunca saiu de lá, porque as histórias dele são sempre maravilhosas, viajantes, incríveis. Eu amo esse homem. E dessa vez, ele vem com uma história... Por que a gente está falando semi-biográfica? Porque a história fala muito de um ciclo da vida. É vida, morte, criação, amizade, né? O roteiro é dele também, né? E é baseado num livro, num romance homônimo, que foi escrito em 1937, de um autor japonês, o Kenzaburo Yoshino. Né? E tem um protagonista aí que é um menino, o Mahito Maki. Ele tem 12 anos, ele vive no Japão da guerra, da Segunda Guerra, aí, né? 43 durante a Segunda Guerra. Então é um Japão que está em ebulição, muita coisa está acontecendo. A mãe dele morre num acidente horrível, aí o pai dele se casa com a irmã mais nova dela e eles se mudam para essa casa no campo também para fugir aí do auê que estava, né? Tensão que estava em Tóquio durante a guerra. E aí esse menino conhece uma garça, a tal da garça do título, que é muito louca. Só para dizer, a garça não é exatamente só uma garça, é uma figura, mas a gente não sabe se é meio mitológica, se é meio imaginação dele. Ele vai parar numa torre misteriosa, entra numa jornada meio de Alice no País das Maravilhas, assim. É baseado também nessa infância do Miyazaki, no que ele viu quando era criança, né? E nessa questão dos ciclos da vida, né? Da questão da guerra, da paz, né? A importância aí da gente também olhar para o olhar da criança sobre o mundo. É uma grande viagem. Se eu der essa sinopse aqui, gente, vocês já vão viajar e criar outro filme. Então, eu acho que Miyazaki é muito disso. Não racionaliza muito em cima do roteiro. Viaja e é só sentir.
Mahito.
So, you made it.
Mother.
Have a seat.
It's this way, Mahito.
A lot of strange things happen in this place.
Please join us. I just hope he stays safe.
Save me.
Save me, Mahito!
What exactly are you?
Dear mother, she's awaiting your rescue. I'll be your guide.
What is this place?
This world is filled with the dead.
I know it's a lie, but I have to see.
Belíssimo. Belly Flávia, bora. Bora, porque a gente tem mais destaques para trazer aqui. Miyazaki, tomara que ele leve esse Oscar, porque quando ele ganhou o Oscar, ele não foi na premiação. Será que esse ano ele vai? Será que ele vai dar o ar da graça esse ano?
Ou será que ele vai fazer igual o Woody Allen? Dizer, ah, hoje não posso que ter se eu toco jazz.
Nessa hora eu tô dormindo, não dá para ir.
Esse é o Anthony Hopkins.
Bom, finalizamos as estreias da semana, né? Ferrari, Levante e O Menino e a Garça. Mas a gente pode trazer destaques aí desse ano, né? Que abriu o calendário audiovisual de festivais aí, que é uma mostra que temos muito amor, muito carinho, que a gente se diverte muito, a gente come muito, a gente engorda muito, mas a gente caminha e anda e perde peso ao mesmo tempo. Porque é tanta ladeira para subir que a gente vai e volta, né, Flávia?
Olha, eu acho bem didático isso. O Festival de Tiradentes. É didático nesse sentido, porque a gente come, que é uma loucura, porque, né, fazendo já a propaganda aqui da culinária de Minas, que nem precisa de propaganda, porque é maravilhosa, a gente come igual uns loucos. E depois a gente anda e sobe ladeira para ir no cinema, para ir no debate e volta. É um dos festivais mais aconchegantes e, ao mesmo tempo, grandes do Brasil, né? Para a cidade de Tiradentes, para aquele núcleo da cidade em volta também. E tem fanfarra, tem oficina.
Tem cortejo da arte.
Tem tudo, tem tudo. Tem sessões, tem debates acalorados, tem filmes que são o que a gente chama de disruptivos, sabe? Que rompem aí com essa linearidade que a gente sempre pensa de roteiro, começo, meio e fim, quando a gente fala, né? São filmes que instigam a gente. Então, eu gosto muito do Festival de Tiradentes por isso, porque abre o nosso calendário de festivais do Brasil e mostra aí o que, que o Brasil vai estar criando e trazendo para o resto do ano. E muita gente que começa em Tiradentes, né? Tiradentes tem a principal competição, que é a Mostra Foco, e tem Olhos Livres, que também tem outras linguagens mais livres ainda. Mas muita gente que a gente viu começar lá, depois vai ganhar Festival de Brasília.
Mostra Aurora, né, no caso.
A Mostra Aurora, não a Foco, a Aurora.
É uma programação muito intensa, né?
Muito intensa. Mas a gente vê nomes aí que saem dessa programação de Tiradentes, que depois estão aí mostrando filme no Festival de Cannes, Berlim, Locarno, né, Veneza, levando filmes aí para o circuito comercial. Então é um festival muito bacana, de tendência, de linguagem, de jovens, que a gente ama. E esse ano teve um homenageado muito especial.
Teve dois grandes homenageados, mas além de toda essa programação que a Flávia falou, dos filmes, enfim, tem também uma outra parte do Festival de Tiradentes, da Mostra de Cinema de Tiradentes, que é o Fórum de Tiradentes, que vem crescendo muito. Já existiam esses grandes encontros aí de diretores, diretoras, produtores, enfim, toda essa cadeia do audiovisual brasileiro se encontrava em Tiradentes, e agora está consolidada no Fórum de Tiradentes, cada vez mais interessante e muito potente, com nomes muito potentes, com seminários incríveis, com a Carta de Tiradentes, que traz questões pertinentes e necessárias para o futuro do audiovisual brasileiro. Margarete Menezes, nossa ministra da Cultura, participou da abertura do Fórum de Tiradentes, trouxe uma notícia maravilhosa, que é a abertura de 118 novas salas, 118 novas salas de cinema em 27 municípios. Então, isso é muito importante. Ela trouxe também duas novas aí, investimentos, né? Duas chamadas públicas para o audiovisual de coprodução internacional e também para filmes de longa metragem com grande potencial de público. Então, isso é muito interessante também. Então, além de tudo isso, que a gente corre para ver 32.427 filmes ao mesmo tempo e comer um tutu e sair correndo de uma sessão para outra e pegar chuva de vez em quando, ainda tem tudo isso. E tem também grandes homenageados, como todos os anos eles trazem aí nomes muito importantes. E um deles, quem foi? Além de Bárbara Collin, grande atriz mineira também, que é um talento e maravilhosa de conversar e de entrevistar, tivemos outro nome também, Flávia.
É isso aí, Bárbara Collin, que, para quem não se lembra, de Bacurau, atriz incrível, também de Aquários, também novelas, né? A Bárbara...
No Coração do Mundo também, do pessoal da Filme de Plástico, né?
Fogaréu, que é um
Fogaréu,
filme que eu...
que nem estreou ainda, né?
Estreou, tô esperando, que é um filmaço, viu, gente? É. Mas, ela, você falou do Coração do Mundo, ela começou na Filme de Plástico, que é essa produtora mineira que nos deu grandes filmes como Temporada, No Coração do Mundo, Marte 1, né? O Dia Que Te Conheci, de André Moura.
Lindo, 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 lindo.
Lindo demais. E o filme do André, que foi premiado também, ganhou prêmios ali no Festival de Brasília no ano passado, ganhou prêmios na Mostra, foi exibido na praça para o público lindo ali de Tiradentes, e o André foi homenageado junto com a Bárbara. E o tema de Tiradentes esse ano foi o tempo. Pensando mesmo o tempo, assim, o tempo do cinema brasileiro, em que tempo nós estamos, né? Aí, voltando de verdade agora depois da pandemia, acho que a gente agora de fato está deixando esse horror aí para trás, né? Ainda que a Covid esteja aí, pegou um monte de gente aí nesse começo do ano, mas a gente, né, de fato está, ufa, abrindo os caminhos aí. O cinema sofreu muito, né, com a questão. E aí, pensando nesse novo tempo em que estamos, o tempo de muitas telas, o tempo de muitas telas, pouco tempo, muita atenção, qual que é esse novo tempo? Além das políticas que você acabou de comentar, Vitor. Então, eu conversei com o André e ele também comentou sobre o tempo no cinema dele, porque ele tem um tempo muito interessante, um tempo que dá uma desconcertada na gente. O Dia Que Te Conheci é um filme que fala de coisas muito sérias, como depressão, ansiedade, saúde mental, solidão, luto, mas é o encontro de um casal. Então, ele é quase uma comédia romântica sem querer ser, né? E ele tem um tempo que faz com que a gente dê risada da gente mesmo, né? Então vamos ouvir só um pouquinho o André comentando aí essa questão do tempo no cinema dele.
É, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, você tem um tempo diferente, né? A gente não sabe o que, que é, assim, mas, e não é que é ser lento ou não, assim, né? Mas é um tempo interno mesmo, que acho que acaba passando para os filmes de alguma forma, né? Mas é muito doido pensar isso, que é, montadores diferentes montaram os filmes, mas mesmo assim tem uma coisa ali, né? É, claro que o corte final passa por mim e tal, né? Todos da filme de plástico, mas tem uma relação de um filme com o outro, né? Que é bem interessante.
E eu gosto muito, eu adoro filme assim, em que o tempo que o diretor dá pra gente, a montagem também, mas isso vem da direção, concordo com você, te obriga a lidar com o silêncio.
Sim.
O seu silêncio também. E aí, porque a gente tá numa época em que você tem que se entreter, não tem mais silêncio.
Sim.
Aquele breve silêncio, que você dá uma leve pensada. Por exemplo, uma cena linda no Dia Que Te Conheci, que é quando eles estão no carro, e aí o personagem Renato fala pra ela, mas por que você foi? Mas que show que você foi?
É.
E não sei o que. Aí ela fala, aí tem aquele silêncio, aí depois fala outra coisa, aí ela consegue falar o que é importante.
Sim.
Né? Porque na vida você não tem um media training, né?
Sim,
às vezes a coisa sai quando você não espera.
Sim.
Né? Então, essa construção do tempo, acho que é legal, no seu filme, que a gente sente da vida, né?
Ah, é.
Que a vida real é assim, né? O tempo não é... né?
Sim.
Produtivo,
né? Ah, não, com certeza. Essa coisa do silêncio é muito forte, né? Que tem a ver com montagem também, né? Tem a ver com isso. É, fico pensando nas escolhas de montagem, que acho principalmente que dá o ritmo, né? Mas não só isso, mas a questão da direção dos planos mais longos, né? Dos planos fixos e tal. Enfim, é uma doideira assim, pensar nessa coisa do tempo nos filmes, assim, né? Que é uma coisa que passa também até pelos títulos, né? Dos filmes, que tem a ver com essa coisa da temporalidade muito forte.
Isso aí, gente. Esse foi André Vaz Oliveira, que a gente ama, comentando o tempo dos seus filmes. Eu acho que ele é um cara que sabe trabalhar muito bem, trabalha na montagem, e a gente vai falar mais do filme quando ele chegar aos cinemas, né, Vitor?
Vamos falar muito desse filme aqui em 2024, não tenho dúvida, porque é um filme lindo, 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 lindo demais. Enfim, mas a gente vai falar muito, muito desse filme, tenho certeza.
E a gente já falou muito, gente, então é hora da gente passar para a nossa entrevista dessa edição. Vamos conversar agora com José Henrique Fonseca sobre tudo. Era uma... Bom dia, Verônica. Eu sempre chamo de Era Uma Vez Verônica, gente, que é o filme do Marcelo Gomes, não tem nada a ver. Bom dia, Verônica, essa série que está arrasando, enchendo a gente de orgulho também, e a gente volta no próximo Plano Geral, né, para conversar de muito mais coisas. Então, vamos lá, conversando com José Henrique Fonseca. E bem-vindo, Vitor Burgo, essa estreia.
Muito obrigado, Flávia Guerra, amando, mas vamos lá, vamos de entrevista.
E agora a gente traz o primeiro convidado dessa nova temporada e desse novo ano, muito chique, José Henrique Fonseca. Eu falei esses José porque é o Zé Henrique Fonseca, é assim que a gente chama ele. E ele é um querido, a gente admira demais o trabalho dele. Atualmente tem aí andado muito nas, né, nos noticiários do entretenimento, porque ele acaba de lançar a terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica. Essa série maravilhosa, eu e Thiago, né, nos debulhamos aqui de amores na primeira temporada, na segunda, e agora eu e Vitor vamos conversar com ele sobre essa terceira, sobre novos projetos aí, uma série nova sobre um lutador de MMA, um casal de estilistas aí, Frank e Amauri, entre outros projetos. Então, Vitor, hoje o papo vai ser bom aqui, né?
Vai ser bom, já tá sendo bom, então vamos trazer o nosso convidado aqui, muito especial aqui com a gente hoje. Zé Henrique Fonseca, seja muito bem-vindo ao Plano Geral.
Obrigado, Vitor. Obrigado, Flávio, aí pelas palavras carinhosas. Aí. É um prazer estar aqui com você, pô, enquanto mais inaugurando aí essa nova leva, esse novo formato, enfim. Prazer.
Agora eu quero saber se a gente chama de... A gente tem que chamar assim muito José Henrique ou a gente pode chamar de Zé Henrique?
Do jeito que vocês quiserem, Zé Henrique, Zé, qualquer coisa, tá tudo certo.
A Flávia já criou um linguajar aí.
Já fez um jeito diferente. Exatamente.
Você sabe que eu sou incapaz de falar isso. Outro dia eu tava gravando um programa super... Não é sério, mas é um formato bem definido de TV e eu tive que falar José Padilha, eu já mandei um Zé Padilha. Eu falei, ai não, volta, gente, volta. Eu chamo ele de Zé Padilha na segunda vez. Na primeira tem que falar direitinho. Mas José, Zé, é tão gostoso falar, né? Meu avô era Zé, eu acho que é um jeito carinhoso de falar, acho que é um nome maravilhoso.
É, lá em casa são 6 Josés, né? Do meu avô até o meu sobrinho e meu filho, são 6. É o J1, J2, J3, J... Eu sou o J3.
Arrasou, muito aí. Bem. Por falar em 3, a gente tá na terceira temporada.
Olha aí. Ela já trouxe, entendeu? Ela já trouxe o 3 da terceira temporada.
Eu queria entender, Zé, como é que foi esse caminhar aí dessa série tão maravilhosa. Eu tava aqui nos bastidores falando com você antes e é total verdade, assim. Ela começou, né, quando a gente assistiu a primeira temporada, ela tava com um quê de drama. Eu adorei, eu adoro um drama. É meu gênero preferido, isso é um elogio. Depois ela foi crescendo no policial e agora ela tá quase um terror psicológico mesmo, assim, né? Então como é que foi essa evolução pra você como diretor também? Porque não só os roteiristas, que são maravilhosos, né? A Iana Casó e o Rafael Montes, mas também você como diretora aí à frente desse projeto. Como é que foi sentindo, né? Essa evolução?
É um trabalho de equipe, né? O audiovisual, né? Seja, enfim, cinema, série, novela, o que for, né? É coletivo, né? Não tem alguém que sozinho vai conseguir dar jeito daquilo ali, né? É quase como botar um transatlântico para cruzar o Atlântico, né? Então você tem que ter ali um balanço entre todas essas forças criativas, né? E que isso aconteça de uma forma, de uma confiança mútua no trabalho das pessoas, né? Porque são muitas coisas envolvidas, né? Uma boa história, uma boa direção, uma boa atuação. Isso tudo tem que andar junto, né? Quer dizer, não adianta você ter um belo de um roteiro se você não tem belos atores ou não tem uma direção que vai fazer essa união toda acontecendo. Então, eu acho que esse projeto ele é um projeto com um resultado bacana e, enfim, que exitoso. Por isso, né? Por essa união dessas forças criativas, de tudo, né? A criação de personagens interessantes, né? que os autores criaram dessa série, né? São personagens contundentes, diferentes, doidos, né? Que leva isso tudo para uma realidade meio paralela, né? Quer dizer, é real, mas não é real, né? Tange o real, mas com uma fantasia incrível, né? Tanto na primeira temporada, com os personagens lá, né? Mas a série, realmente, você tem razão, ela foi abandonando uma certa realidade rotineira ali daqueles personagens do Brandão com a Janete e tudo, e foi caminhando para outros rumos, né? Culminando um pouco com essa terceira temporada, em que você vê umas coisas absurdas ali do criador de cavalos que insemina mulheres e que cria um paralelo, né, de vai tomando mulheres e a criação de uma raça pura, de não sei o quê. Então isso tudo foi interessante, porque a série foi sendo fidelizada, né? Ela foi... E isso acho que é uma das grandes trunfos de Bom Dia, Verônica, eu acho que é isso, ela foi oferecendo ao espectador sempre uma mudança, um pouco. Nunca a gente foi indo na mesma tecla, né? Ah, deu certo aquilo ali, da violência, do policial e tal. Não, então ela já tinha um plano de voo, diríamos assim, né? Desses irmãos, né? Do orfanato e tudo isso sendo a busca da Verônica por essa resposta dela mesma, né? Em relação à família, a adoção, né? Ela achava que era filha, mas depois não era filha, era filha do Monsenhor. Então, quer dizer, apesar de ter tido esse plano de voo já pensado antes, ela foi adquirindo traços diferentes ali, tanto na direção como na atuação e tudo. Então, mas basicamente é isso, essa questão entre essa união disso, porque ninguém resolve nada sozinho no audiovisual, não tem. E dá certo quando tudo acontece. Tem que ter uma confiança mútua entre autores e direção, entre direção e atores, e com a equipe toda, né? Fotografia, arte, figurino e por aí vai. Então, isso tudo quando encaixa, né? Fica poderoso.
Nossa Senhora da Cabeça, espalhar esse benefício sobre nós.
Cosme, Damião e Dom, preciso achar esse terceiro aqui.
Bom dia, Verônica. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Essa máfia não vai desistir até acabar com você, Verônica. Também não vou desistir. Conheci um cara que eu acho que pode nos ajudar. Jerônimo, o nome dele.
Investiga pra mim?
Jerônimo Soares. Realeza do Agro.
Eu sou jornalista. Eu tô investigando o Matias Carneiro.
Jornalista com uma arma?
Quem é essa gente?
E a gente vê também esse encontro de grandes atores, grandes atrizes ali, tanto desde a primeira temporada, né? A gente vê grandes nomes. Nesses momentos de tensão, de suspense que a gente tem, acho que essa terceira temporada ela vem ainda mais forte nesse sentido, né? Então, eu sempre tenho muita essa curiosidade de saber como é que era esse entrosamento também dos bastidores, porque a gente vê esses atores, essas atrizes, né, nesse mergulho e nessa imersão, mas a gente sabe que tem todo... tem um bastidor ali atrás, tem um entrosamento, tem uma amizade também. Então, como é que era a condução desse entrosamento antes das filmagens, desse elenco, para também chegar nesse ponto de passar tanta verdade assim pra gente, né?
Eu, especificamente no meu set, nos trabalhos que eu faço, eu gosto de trabalhar com pessoas que eu me sinto à vontade, porque já é um esforço insano, a gente fica ao longo, entre preparação de roteiro até finalização de entrega, né, ou até o deliver final do produto fechado, é um ano praticamente, né? E um set na filmagem, que são 150, 120 pessoas, a gente está dizendo ali 4 meses, né, de trabalho. Então, tem que ser bom isso. Isso não pode ser tenso, isso não pode ser, não pode ter um clima de desconfiança. Então, isso para mim é o princípio de ter um bom trabalho, é a simbiose, é o bem-estar de todos ali num set de filmagem. Porque tem noturna... E quando não é noturna, acorda às 4 da manhã para filmar não sei o quê. Então, ou seja, é uma estratégia mesmo que é muito caro filmar a sobrevivência de uma equipe durante 4 meses. É uma coisa muito cara mesmo. Então, isso tudo tem que estar leve para você poder ter a seriedade. É uma liturgia um set de filmagem. Aquilo ali tem que ter uma leveza, um respeito, uma seriedade e, ao mesmo tempo, uma ousadia também, porque... a gente tem que se permitir alguns improvisos e tudo. Então, para que isso aconteça, ou seja, execução, ousadia, improviso e respeito. Basicamente é isso, e confiança. Então, se essas coisas acontecem, o set vai voar, porque os atores vão poder experimentar, mas aí sabe o tempo que tem para fazer isso também, porque tem uma execução, um plano de filmagem é igual a um plano de guerra, né? Um plano de filmagem, você pega ali as, sei lá, 400 cenas que tem uma série e tem que ordená-las de forma que você vai... Que dia filma o quê, em que momento, isso influi muito no desempenho de todos nós ali no set. Então, é aí que você ganha o jogo, sabe? É na hora que você está executando mesmo. Porque, às vezes, é isso. O ator acordou, pô, ele está num mau dia, porque está com dor de barriga, porque recebeu uma notícia de um exame, não sei o quê, o outro não sei o quê. Todo mundo tem problemas, né, na vida, mas tem uma hora que você tem que ir lá e maquiar e tá belo e lindo para fazer a cena. Então, isso aí é muito importante, é esse momento, né, o momento em que isso vai ser impresso ali, né? E basicamente é isso. Eu acho que o set de filmagem é um momento muito importante, muito bacana e... E a gente sabe que tem que ter a leveza e tudo, mas não pode ter brincadeira, mas ao mesmo tempo se fica muito sério e sisudo, você também não se permite a trazer aquilo que o John Cassavetes falava de os happy accidents, né, que são os acidentes felizes, né? Porque às vezes você está ali, você jogou, né? E isso é bom, vamos fazer assim? Blum, faz. E claro, você tem que antes ter alguma coisa já planejada, você faz o dever de casa planejado e dá abertura também para o imponderado, entendeu? Para o que não estava previsto e que a gente ali, por ter uma amizade, por ter uma simbiose, um respeito, uma ousadia, blá, 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 e confiança, a coisa nova pode surgir. Isso aconteceu muito na série e vai acontecer sempre que tiver esse ambiente saudável e respeitoso.
Com certeza, né? E o público foi sendo conquistado, né? Acho que o Bom Dia, Verônica também é um caso muito feliz de uma história muito brasileira, mas também universal, e que traz essa questão da violência contra a mulher, né? A gente vê muitos policiais por aí que têm, obviamente, essa questão, mas que não dá essa dimensão mais humana ou mais brasileira, ou traz também para uma realidade, né? Tem um diálogo aí com muito do que está acontecendo no Brasil de hoje também, né? Acho que vocês conseguiram juntar todas essas pontas, conquistar o Brasil e tá indo muito bem no exterior também, né? Assim, isso é bacana de ver, né?
É sempre bom, né? Você fazer um trabalho que ele tem uma ressonância e tudo, né? A gente nunca pode ficar meio, né, em cima disso também, né? Tem que ir para frente, fazendo e pronto, porque é o que nos move, é tá sempre trabalhando e criando coisas novas e tal. Então,
Eu acho que um desses encontros também, né, que o cinema, que o audiovisual, que, enfim, eles proporcionam, acho que tem esse reencontro, você e Rodrigo Santoro, juntos aí no Bom Dia, Verônica, depois de um projeto enorme, né, que vocês fizeram juntos, um projeto que é o filme Heleno, que o Rodrigo, toda vez que entrevista o Rodrigo, vai relembrar algum momento da carreira dele, ele se emociona sempre que ele fala do Heleno. Ele tem um carinho muito grande por esse projeto também. E vocês agora, juntos novamente, claro que numa obra totalmente diferente também, outro contexto, muitos anos depois, o Rodrigo já também, hoje ainda mais consagrado, com um nome ainda mais forte, enfim. Como é que foi também esse trabalho, novamente, ao lado do Rodrigo Santoro agora, na terceira temporada do Bom Dia, Verônica?
Não, claro, o Rodrigo é um amigo querido, a gente quer sempre estar junto, e sempre que ele está aqui, a gente está sempre almoçando e conversando e projetos novos, a gente está sempre querendo estar junto e acho que a gente vai estar cada vez mais juntos mesmo, enfim, é um ator que eu admiro muito, é ótimo estar com ele no set, a gente tem uma relação, nisso que eu estou te falando, da confiança, que é muito boa e foi ótimo, realmente esse processo do Verônica foi um processo rápido, assim, né, desde a aceitação dele até o desenvolvimento todo dos roteiros e tudo, então foi ótimo. No Heleno também foi fabuloso, foi, a gente realmente foi uma imersão fantástica ali, ele, em todos os níveis, né, de aprofundamento da psique do personagem, perdeu peso, fez laboratório em clínicas em sanatórios e tudo mais, em Minas Gerais e tudo, foi realmente um trabalho assim, incrível, de um personagem que saiu de uma vida tão glamourosa para uma vida tão sofrida com a sífilis que afetou a cabeça dele e teve problemas mentais e tudo mais, então foi você acompanhar esse arco, essa trajetória, né, do astro, né, do grande Heleno de Freitas, que era um cara super glamouroso nos anos 40, até a derrocada dele, foi ótimo. Então foi um prazer depois ter voltado com ele nesse projeto. E é um ator que eu admiro muito, que eu tenho muita confiança, e eu sei que quando ele chega junto no projeto, que a gente vai ter um set bacana e com muito rendimento, assim, sabe? Com muita criatividade e muita entrega, entendeu? Então, o Rodrigo, ele tem um lado dele que é muito importante, assim, ele se prepara muito, mas ele não é aquele ator que se prepara muito, chega no set e fica só na preparação dele. Ele se prepara e chega aberto no set. Isso é talvez a grande característica, a grande generosidade e a grande ousadia que ele tem. O Rodrigo é um ator generoso e ousado. Ele é generoso porque ele chega preparado, mas está aberto ali para fazer o que for. Então, ele sabe que o set, essa questão do Cassavetes, dos happy accidents, ele está aberto aos reactions. E a gente tem que estar. Então, acho que é por isso que o Rodrigo tem tanto êxito assim, porque ele é muito estudioso, e muito talentoso e muito aberto aos riscos. Então, eu só tenho coisas boas, podia ficar aqui horas falando dele. Além de ser muito meu amigo, é um ator que eu admiro muito também.
É, e o Rodrigo tem, né, agora de novo com esse personagem que é tão polêmico, né? Tão ao mesmo tempo disciplinado e ao mesmo tempo maluco, né? Tá naquele limiar, não, assim, e a gente sabe que ele adora um personagem assim. Então acho que pra ele foi. Adoro as cenas dele fazendo yoga ao amanhecer, assim, que a gente sabe que ele também é assim, né? Que é todo ele, mas ao mesmo tempo ele empresta isso, né, pro personagem.
É, e ele contribui muito com ele, muita coisa, ele traz muita coisa, a questão da yoga então que ele faz também, que a gente vai pegando aqui ali, ajuda, né, em texto, quando não está tão na boca do personagem ele vem junto e faz, não, ele é um ser de set de filmagem, sabe, é um bicho de um set de filmagem que é muito bom, isso é fundamental, o ator é tudo num set, né? O audiovisual, o cinema e tudo, séries e tal. Você tem que ter atores bons, não há outra maneira, tem que ter. É ali que começa o sucesso de um trabalho com os atores.
E o Rodrigo acho que também traz, falando aqui do Rodrigo, essa diversidade dele também nas escolhas do trabalho. Acho que recentemente, inclusive, acho que ainda está em cartaz nos cinemas o filme Bizarros Peixes das Fossas Abissais, que é uma animação que ele fez a voz. Aí quando eu fui entrevistar ele na mostra, ele assim, eu nem lembrava desse filme, né? Mas naquela, né, nessa resposta, muito, faz tanto tempo, querendo trazer também essa questão do cinema brasileiro, né? Olha a demora para esse filme chegar, ele fez lá atrás. Ele e Natália Lage fizeram a voz e o filme chegou, passou na mostra e agora também ele está em cartaz dos cinemas aí pela sessão vitrine e também fala com muito carinho, mas é muito interessante vê-lo nesse outro lugar também, né? Dessas escolhas que ele faz na carreira dele, né?
É, ele é versátil, né? Um cara versátil, ele pode fazer qualquer coisa, o galã, o doido, tudo, o mafioso, uma tartaruga, então ele tá, ele é, é bonito ver a trajetória do Rodrigo assim, né, porque eu me lembro quando eu era da conspiração ainda, teve um comercial que eu não me lembro, acho que o Cláudio Torres que dirigiu, que o Rodrigo tava começando, era modelo ainda, né, um comercial de Guaraná Antártica, né, então é muito bonito ver isso, isso deve ter uns 30 anos atrás, então de 30 anos para cá é uma evolução inacreditável assim, né, de uma pessoa que realmente se dedicou e conseguiu marcar uma carreira brilhante, assim, bacana, que bom, bom falar dele aqui.
Você falando de voltando aí no tempo também, eu fico lembrando também você lá no seu começo, traz aí uma cartela de videoclipes também, que veio nessa carreira. E videoclipes, acho que hoje quando a gente encontra cineastas, enfim, diretores e diretoras que começaram essa trajetória, eu pelo menos que sou de uma geração MTV, então o videoclipe era aquilo que a gente esperava estrear, né? Não tinha YouTube, não tinha nada, então era o grande acontecimento. O VMB, por exemplo, o prêmio da MTV, era o acontecimento do ano, aqueles encontros que tinham também, né? Então era muito legal, assim, o que que você traz até hoje ainda, assim, do lado do seu início também, do videoclipe? Porque às vezes a gente consegue enxergar alguma coisinha ainda que fica, né, desse passado tão criativo também, tão interessante, e também não foi videoclipe de qualquer um, né, Flávia? Temos grandes nomes aí, né, nessa cartela de videoclipes.
É, não, foi demais, né? Foi...
Zé Henrique formou o nosso olhar, né? A gente fala hoje em dia de TikTok, né, e de tal, mas o videoclipe com o cinema sempre tiveram um diálogo.
A MTV dialogou muito, né, com a gente.
Quando a gente fundou a conspiração, né, em 91, maio de 91, calhou com a entrada do Collor, que acabou com a Embrafilme, né? Ou seja, o Collor acabou com o cinema nessa época. E a gente estava montando uma produtora, a gente comprou uma câmera de filme na época, de película, né? Éramos quatro, né? Eu, Lula Buarque, Arthur Fontes e Cláudio Torres. Depois a conspiração foi aumentando e tal. Mas nessa época, a gente não tinha o que fazer, não tinha cinema. O cinema acabou. Então a gente começou a fazer videoclipe muito. O primeiro videoclipe da conspiração foi o Beija Eu, da Marisa Monte, que a gente chamou um diretor de fora, o John Klein, isso, que era de um programa da MTV inglesa, para dirigir o clipe dela. Vicente Amorim foi assistente de direção na época, toda a equipe era brasileira, foi fantástico isso. histórias para contar depois, assim, algumas. Mas foi muito interessante e o videoclipe formou a gente, né? Que depois nos habilitou a fazer publicidade também. Foi o segundo passo da conspiração. Mas os videoclipes eram... Imagina, a gente ia para São Paulo na MTV, eram os cariocas invadindo São Paulo. Era demais, porque a gente realmente foi se especializando. A gente fez tudo, né? Foi Titãs, com documentário e clipe, Marisa, Lulu Santos, Chico, Gil, Gal, you name it. E por aí vai, que eu estou me esquecendo de um monte de coisa aqui. Enfim, todos eles, assim, então era fabuloso. O videoclipe que a gente fez, que eu dirigi junto com o Cláudio Torres, Paralamas tinha também, com a Andrucha dirigiu depois, fazia todos do Paralamas, e Barão, e por aí vai. Barão um pouco menos, que tinha alguém que fazia lá, que eu esqueci agora. Mas o fato é que o Segue o Cego que a gente fez foi o clipe que mais ganhou VMB na época. Foi 97, eu acho.
Ganhou 11. Eu acho que foi o primeiro, se não me engano, acho que foi o primeiro VMB, esse do Segue o Cego.
Foi, né? É, foi uma loucura.
95, não era? Com a Marisa Hort, que apresentou, era no Memorial da América Latina, eu lembro desse... E o Segue o Cego ganhou tudo.
Tudo, eram 11. Foi uma coisa assim, tudo. E aí era ótimo, que a gente adorava. A gente ia para São Paulo, se sentia assim, uau, né? Porque era... A MTV, puta, era um auge assim, tudo. Não, a gente adorou. Foi uma época muito bacana, que a gente se divertiu muito. A gente não ganhava muito dinheiro, não ganhava muita grana, mas... A gente se divertia muito. Aí depois o cinema continuou meio ali, mas meio ruim, mas a gente começou a fazer publicidade com um comercial da Fotótica. Aí a gente começou a trabalhar para o Austin Oliveto, e aí quando você começa a trabalhar para o Austin Oliveto, você entra na publicidade e pronto. E aí a conspiração foi o início de uma trajetória que até hoje é uma das maiores produtoras de publicidade do Brasil.
Muita coisa, mas a gente sabe que agora você também tem a sua produtora.
Exatamente, mas sou muito amigo deles, de todos, somos amigos íntimos e saímos e jantamos juntos ali, tá tudo certo.
Eu queria saber, vamos falar um pouquinho dos novos projetos aí da Zola que eu cantei aqui no comecinho.
E... A série não é de um lutador de MMA, eu tenho uma série que é uma outra coisa que ainda não tem, isso eu não posso falar ainda. Mas o Lutador de MMA é um filme, é um longa que eu também não posso falar quem é ainda, porque eu não assinei ainda, mas enfim, é um longa. E a série é uma nova série aí que a gente vai fazer, mas que eu também ainda não posso falar. Eu posso falar desse projeto do Frank Amauri, que é essa dupla de estilistas que, nossa, sacudiu o Rio de Janeiro nos anos final dos anos 80, início dos anos 90, que eram os caras... que vinha gente de fora para comprar as roupas de couro que eles faziam, e eram duas figuras muito específicas e pitorescas, assim, né? Um argentino, que era o Frank, e o Amauri, que era o cérebro da dupla, e acaba virando um true crime mesmo, né? Porque o Amauri aparece morto um dia e tentou se estabelecer que foi suicídio, e depois viu-se que não foi suicídio, que tinha sido um assassinato mesmo, então, do Frank, que matou a Amauri. Então é uma história que tem um thriller, que ao mesmo tempo é uma história de amor também. Vai na linha um pouco do Versace também, vai nessa linha de filmes pop, com muita música, muita doideira, né? Porque é uma época que era pré-AIDS. A história se passa da época pré-AIDS até a descoberta da AIDS e pronto. Então tem um desbunde sexual muito grande no Rio de Janeiro nessa época, né? Sex and drugs, e que surge a AIDS no meio disso. A Amauri se descobriu soro positivo na época. E, então é uma história com muitos elementos interessantes, assim. E é um longa também, que a gente ainda está vendo para se vai para streaming ou se a gente vai primeiro para o cinema, mas isso ainda está sendo avaliado também.
Eu estou adorando essa onda que a gente tem, já faz um tempo, mas essa valorização de personagens do mundo da moda, que são tão interessantes, que vão além dessa coisa que achar que moda é só roupa, pessoas feitas para falar. A gente acabou de falar do The New Look, essa série, né, que... que tá bombando aí na Apple TV, a gente já comentou sobre ela aqui hoje, porque é Dior, é Chanel durante a Segunda Guerra, mas a gente teve outras séries aí. Eu acho que o Brasil perde tempo explorando pouco figuras incríveis que a gente tem da moda.
Incríveis,
e, né?
Claro, então, né? Putz,
e misturando tantos, gêneros,
tantos,
né?
Incríveis, claro, né? Putz, tantos, tantos. Tudo, Dênia, Clodovil, e por aí vai. Você tem, porque a moda mexe com vaidade, com glamour, com doideira, com tudo, né? Então é um universo muito rico. Esses dois, então, eram fabulosos, porque eles se conheceram, se apaixonaram e resolveram um dia falar: vamos lá para o sul da França, para Biarritz, para Saint-Tropez, isso aqui. Eles foram. Um foi trabalhar de boy na Kenzo, na Maison Kenzo, e o outro foi trabalhar para limpar barcos dos milionários nos portos. Mas eles voltaram para cá dizendo não, que o era estilista da Kenzo, a Maurício, mentindo, né? Só que eles acabaram virando pessoas importantes. Isso é que é legal, quer dizer, se não tivessem virado, não seria, não valia nem comentar. E o Amaury dizendo que tinha barcos, que não sei o que, nada. Um limpava barco e o outro era boy da Kenzo. Mas acabou virando, eles viraram grandes estilistas brasileiros, ao ponto de a Jerry Hall, que era a mulher do Mick Jagger, só comprava roupa de couro com eles. As roupas de couro deles no eBay são disputadas a tapa, caríssimas, sabe? Então, assim, era uma... Todo mundo, Gil, dava show com roupa deles, todos. Os caras viraram um acontecimento no Rio de Janeiro, né? Então foi uma história muito engraçada e trágica ao mesmo tempo, assim, né? A gente quer fazer uma história que tenha punch visual e que tenha uma narrativa interessante, vívida, né? Para não que seja, que não seja só trágico e também que não seja muito reverente demais, para poder ter esse balanço todo aí.
Já estou muito curioso já.
Não, é legal, essa é legal, essa vai ficar bem legal, num Rio de Janeiro doido, desbundado, com um pano de fundo, né? Bem legal.
Zé, a gente vai ter que encerrar o nosso papo, que está maravilhoso, mas a gente tem o tempo aqui desse podcast, que ele passa ao vivo, então a gente tem que enxugar.
Não.
Mas eu queria que você voltasse sempre, já é de casa, já é Zé de casa aqui, do Plano de Janeiro.
Zé de casa.
Adorei, Flávia. Ó, um prazer ter estado aqui com vocês também. Adoro falar do meu trabalho. Adoro o que eu faço. Acho que isso é super importante na nossa vida, né? A gente gostar do que faz, porque a gente vive feliz. E quem vive feliz dura mais tempo nesse mundo aqui. Obrigado aí por ter estado aqui com vocês. E voltarei sempre que vocês quiserem, tá bom?
Eu não deu nem tempo de falar de um filme que eu adoro, que é O Homem do Ano. Enfim, tinha uma lista aí pra gente falar de tantos trabalhos, é incrível.
Murilo, tô com um novo projeto com o Murilo também, mas não posso falar, mas já também vai.
É muita coisa que não pode falar, mas em breve ele vai ter que voltar aqui, né, Flávia, no Plano Geral. É,
exatamente.
Pra contar tudo, quando ele puder.
A gente tem o nosso caderninho aqui que a gente anota todo mundo, viu? Não pensa que é uma vez por ano.
Oba, pode botar aí, tem esse com o Murilo aí. A gente tá voltando a se falar também. São grandes amigos, eu fui fazendo grandes amigos aí ao longo desses anos todos, e o Murilo também é um deles.
É isso que importa, trabalhar com seus amigos, é mais privilégio. Aí, fazer o que gosta bom. Com os amigos talentosos, pronto.
Obrigado, Flávia, obrigado, Vitor. Um beijo.
Beijo pra vocês. Valeu, obrigado. Até a próxima.